Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o Júlio Sanches, gestor de profissão e enófilo de coração. Neste bate-papo, Júlio vai falar sobre a sua paixão pelo vinho. Essa bebida encantadora que, embora pareça algo para poucos, na verdade hoje está popularizado, acessível e atende aos mais variados gostos. Além de conhecer o mundo dos vinhos, o Júlio compartilha esse conhecimento e a paixão nos seus canais e nas redes sociais. Com mais de 200 mil seguidores, o Júlio conta as histórias dos rótulos, a sua impressão na degustação, além de bons contos. E aí, quer saber mais sobre o mundo dos vinhos? Então fique aqui e aproveite esse super bate-papo com o Júlio Sanches. E olha só, o bate-papo de hoje do Mundo Agro Podcast é especial. Tá ligado ao agro, mas tá ligado também a um dos grandes prazeres do homem, né? Do homem que eu digo ser humano, né? Não que a mulher não tome vinho. Nós vamos falar sobre vinho aqui hoje. E para isso, eu trago o Júlio Sanches. Ele é o host do canal Vinho e Prosa. E eu vou já começar aqui dizendo que eu virei fã dele e aprendi muita coisa sobre vinho. Eu sei que eu sou ainda um jovem aprendiz, mas a forma de comunicação do Júlio, a forma leve com que ele passa as informações e deixa a pessoa escolher aquilo que é melhor para ela, independente de preço e de qualidade, né? Isso me deixou, assim, realmente encantado. E o vinho, por toda a sua história, desde o início, quando ele surgiu, até hoje, as tecnologias de produção, como a agricultura inovou na produção de vinho, e o vinho utilizou essa tecnologia, embora seja uma planta que, quanto mais rústico, parece que melhor, né? Então, hoje aqui com a gente, na bancada do Mundo Agro Podcast, Júlio Sanches. Júlio, seja muito bem-vindo.
Ô, professor, que honra, viu? Que honra falar contigo. E um assunto que, se você me deixar aqui, eu vou falar horas, porque é uma paixão, né? Eu realmente, o vinho, e você sabe que você falou do vinho prosa, né? E até aumento, né? Vinho, prosa e conto.
E conto.
Porque tem os contos também, tem os contos que eu adoro fazer. E assim, Rogério, o vinho, para mim, é algo que eu nunca vou viver do vinho. Eu não vou... vender vinho, né? Tem uma galera que pede, escuta, quanto que é esse vinho? Não, eu não vendo vinho. Então, deixa bem claro que vinho é uma paixão. Eu não quero viver do vinho porque eu quero que ele continue sendo essa paixão.
Aproveitar, né?
E é o meu deleite, né? Meu deleite.
É o hobby.
E como você falou, meu hobby é, exatamente, e assim, minhas férias de trabalho, eu, esposa, filhas, a gente visita vinícolas. Então tem uma galera que vai pra praia. A gente não, a gente vai pra vinícola. E quanto mais rústica, como você disse, quanto menor, quanto mais bucólica, mais a gente gosta, a gente curte de falar com o dono da vinícola, de, sabe? Então, por isso que eu já vou deixando bem claro, eu não vendo vinhos, eu não vivo do vinho. Aliás, eu vivo para o vinho, né? É um prazer. Mas é isso. Obrigado mesmo pelo convite, tá?
Imagina, é muito legal, até porque os últimos episódios do Mundo Agro Podcast, eles têm falado de temas corriqueiros da agricultura e principalmente alguns problemas, né? Então a gente vem aí de episódios informativos mais pesados. Então hoje é o dia de relaxar, aproveitar e se deleitar com esse bate-papo. E você que está com a gente aqui agora vai ver que o Júlio tem aí uma forma de comunicação fantástica. E falando em comunicação, Júlio, eu lhe conheci pelo TikTok, né? Isso. As redes sociais é algo que eu perdi o medo, né? Como eu sempre digo aqui, minha filha me ensinou que hoje em dia, é o que nos proporciona criar contatos e conhecer algumas coisas desde que usado, né, com parcimônia. Sou bem ativo no Instagram, você também tem um Instagram que depois nós vamos deixar aqui, mas eu conheci você no TikTok. E no TikTok você tem um número grande de seguidores, né?
Pois é.
É uma responsabilidade, né, falar para aí, acho que 200 mil pessoas, né?
É, essa é 200 e... Assim, eu não acompanho, acho que 213 mil, alguma coisa. Mas assim, mas eu confesso para você que, né, eu tô lá no TikTok e aí eu posto no Instagram. Mas assim, eu gosto muito do Instagram, sabe? Eu tenho Instagram, o número de seguidores não é tão grande quanto o TikTok, mas eu gosto muito do Instagram. E normalmente quem chega no Instagram chega pelo TikTok. Chega realmente pelo TikTok.
Foi o que aconteceu comigo.
É, exatamente. Então tem uma galera assim, é uma rede social imensa, né? É uma rede social que alcança uma faixa etária ali. E é engraçado que quando eu comecei a postar os vídeos, aí tinha uma galerinha que dizia assim, eu vi alguns comentários, né? É, moço, eu tenho 15 anos, por que que tá aparecendo isso para mim, né? Entendeu? Ah, esse é o lado rico do TikTok que eu quero ficar, entendeu? Então, esse mundo do vinho associado a poder aquisitivo, né? A cultura e, na verdade, o mundo do vinho, né, se você ver lá o meu canal, você vai ver que o mundo do vinho não tem a ver com grana, não, você não precisa ser rico, não, você não precisa... É uma bebida, deixa bem claro, uma bebida alcoólica, mas que está ao alcance.
De todos.
Ao alcance de todos. Então, até antes da gente entrar no ar, você estava falando da minha série de vinhos de cinquentão. Eu adoro fazer vinho de supermercado. Eu adoro indicar vinho de supermercado. Assim, não tenho o menor pudor de falar o nome do supermercado que eu estou, entende? E aí, às vezes, ah, não, vamos fazer uma parceria. Não tem parceria, meu. Eu estou falando do teu supermercado porque o teu preço está legal, o teu preço está bom. Então, por isso que eu falo. E eu adoro fazer, adoro indicar até agora mesmo, antes de... Eu estou super sem tempo, né, esses dias, mas de vez em quando eu faço questão de responder todas as mensagens de Instagram e tudo mais, no privado ali, aí uma pessoa me perguntando, me fala um espumante bacana que eu vou sair com a minha namorada. Cara, eu falo o nome, mas onde eu compro? Não sei, meu, te vira. Vai na padaria, no supermercado, vai online, procura. Então eu só dou a dica aí para você curtir o seu vídeo.
Mas isso é muito bom, isso é muito bom. E Júlio, como que você resolveu gravar esses vídeos e aparecer na rede social? Muitas pessoas têm um pouco de preconceito com isso e é algo difícil mesmo você se expor. E de repente você olha 200, 250 mil pessoas recebendo aquela informação que você passa. E isso pode extrapolar ainda esse número quando o algoritmo vê que é algo relevante para ele, que as pessoas vêm, voltam, reassistem, quer pegar informação. Isso aí pode passar de 4, 5 vezes esse número. O que que fez você parar na frente da câmera, abrir uma garrafa de vinho e também contar uma história, porque você fala do vinho, você fala da qualidade, você fala de onde ele vem, mas o legal, como você disse, né, é vinho, prosa e conto.
Vinho, prosa e conto.
Você tem muitas histórias e, por exemplo, a família Catena Zapata, eu aprendi com você, de onde veio isso, depois eu fui ver, fui estudar, uhum. E se tudo der certo, eu vou lá em Mendonça, lá conhecer, viu?
Tô indo para lá em 8 de maio, se Deus quiser, tô indo visitar lá. Acontece o seguinte, a paixão do vinho, ela vem assim, sei lá, 30 anos, não sei. Assim, que eu sou tomador de vinho, então a minha bebida é o vinho. Eu tomo cerveja e tal, mas assim, a minha bebida é o vinho. Então, se eu tivesse que escolher uma bebida para tomar sempre, é o vinho. É, o resto da vida seria o vinho, né? Eu comecei com os vídeos durante a pandemia. Fiz o primeiro vídeo, assim, um vídeo que bombou, que eu mostro um decanter. E, na verdade, é uma aeração aquilo, né? Não é uma decantação, é uma aeração. Então, começou na pandemia, mas assim, a paixão pelo vinho, eu até te falei assim, a gente estava conversando um pouquinho antes aí, você falou, o que você faz? Eu falei, ah, depois eu te falo o que eu faço. Eu visito médicos, então eu sou da indústria farmacêutica, eu trabalho na indústria farmacêutica, é uma indústria, um laboratório grande, que é o Achê Laboratórios. Hoje eu sou gestor do Achê, eu tenho gerente distrital. mas eu sempre visitei médico, como representante.
Uhum.
E eu morava em Dourados, que fica 100 quilômetros de Ponta Porã, que é a fronteira com o Paraguai.
E tem o Shopping China.
E o Shopping China, né? E tem as adegas lá, muito bacana. E aí você pode fazer, comprar 12 garrafas, né, cada viagem. E como eu ia visitar os médicos em Ponta Porã, eu recebia muita encomenda de médico. Assim, eu não sei quantos mil médicos me seguem, sabe? Eu tenho muitos seguidores médicos. E assim, ah, você vai a Ponta Porã quando? Ah, não, eu vou visitar os médicos de Ponta Porã, tal data. Ah, você me traz tal vinho. E eu falo, caramba, por que ele tá pedindo esse vinho, né? Por que que, né, ele tá pedindo um DV Catena? Por que que ele tá pedindo um Bramari, pagando, sei lá, R$500 num Bramari? É lógico que no Paraguai é mais barato. E aí eu, trazendo essas encomendas, eu fui, sabe, de vez em quando o médico pedia um vinho, ah, me traz essa encomenda, uma, duas garrafinhas, né, e tal. Ah, me traz esse vinho e tal, e eu fui me interessando, sabe, por esse cara, por que que ele tá pedindo esse vinho? Aí até descobri o que que é um vinho reserva, o que que é um vinho reservado. Aí eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um curso. Eu vou fazer um curso de sommelier. Fiz o curso de sommelier, não aprendi nada, eu aprendi bebendo. Então, assim, mas eu, né, eu fiz o curso e tal, e aí, mas a experiência disso, de beber o vinho, cara, esse aqui eu gostei. Aí eu tenho uma filha que é quase médica, né, e aí ela me acompanha e tal, a minha esposa, e aí, ó, escuta, eu abro um vinho, me diz, o que que você acha desse vinho aqui? Aí a minha esposa já tem, né, ah, esse tá o álcool muito aparente, ah, esse a astringência tá muito acentuada. Então é uma coisa assim, família, é aquela paixão, né? É chegar na sexta-feira, qual que vai ser o vinho de hoje, né? Ah, vamos tomar hoje um La Linda, vamos tomar, entende? Então é essa viagem.
E isso é legal, viu, Júlio? Porque muito se passa de que quem toma vinho tem frescuras. Mas quando você passa a estudar, eu não fiz curso nenhum. Eu gosto de ler, gosto de ver vídeos e documentários. Aí quando você passa a estudar, você passa a entender e a aprender. E aí as coisas se tornam mais prazerosas, né? Eu com a minha esposa hoje, a gente tenta identificar algumas coisas nos vinhos. E uma vez, ouvindo um Nerdcast, estava lá o Jovem Nerd e o Azaghal conversando, e ele conta que ele estava, acho que em Portugal, visitando um amigo, e eles foram fazer uma degustação de vinhos, e aí a pessoa que estava servindo falou assim, ó, experimentem esse fundo de taça que ela colocou para provar e me digam o que que lembra vocês ao tomar esse vinho. E aí, eu acho que foi o Azaghal, ou não sei se foi o Jovem Nerd, falou assim. Ele falou, ah, eu virei para minha esposa e falei brincando com ela, nossa, parece framboesa. Aí a mulher falou, quem falou? Quem falou? Framboesa. É isso aí mesmo, né? Então, você começa a fazer aquele jogo de tentar entender, e a gente vê que isso não é frescura. É um prazer que a pessoa tem, mas o vinho, ele tem muita coisa a ser desvendada. E tem, inclusive, vinhos que levam essa filosofia no seu nome, que é o Alma Negra.
Alma Negra.
Ele sabe isso. Quais são os cortes que ele tem lá. Depois você vai buscar, você sabe.
A linha mistério.
Então, isso é interessante, né? E isso acaba gerando a expectativa, além do prazer de consumir, né?
Não, e é bacana você falar isso, porque é um dos mitos do mundo do vinho, é você ter a obrigação de dizer qual é o aroma que você está sentindo, e como se isso fosse uma matemática exata. Não, eu peguei, assim, agora eu estou tomando aqui um ventisqueiro. E, não, eu estou girando a taça aqui, né, a galera do podcast não pode ver, mas você está vendo. E aí eu estou aqui inalando, né, o aroma, e como se fosse uma obrigação você sentir frutas vermelhas. No rótulo vem, né, você vai encontrar notas de frutas vermelhas, você vai encontrar notas de couro e tudo mais, e como se isso fosse uma obrigação. E aí tem muita gente que me fala, cara, eu não sinto nada disso que você fala. Então, assim, até uma dica que 70% do paladar vem do olfato, né? Então, tanto é que quando o cara tá com Covid lá, não sente gosto de nada, né?
Sente nada.
Então, o olfato, ele tá muito ligado no mundo do vinho, né? Ele tá muito ligado à sua infância. Então, quem teve uma infância ligada ao campo, né? Ah, eu, sei lá, eu encontrava lá, pegava, colhia goiaba no pé, encontrava ameixa, encontrava acerola, né? Então, quem teve essa vivência, né? Então, quando você abre um vinho, cara, eu tô sentindo aqui jabuticaba, eu tô, né? Aí, mas se você vai falar para um americano que ele tá encontrando notas de jabuticaba no vinho... Impossível, né? Ele não sabe.
Você estava falando aí, e na minha cabeça eu estava sentindo o cheiro da goiaba,
isso,
né?
Da
manga, é isso mesmo.
E o vinho tem disso, né? Ah, se você abrir um vinho ali com uma temperatura, agora eu estou tomando um vinho tinto. Vinho tinto, 15 a 18 graus, a depender ali se é um vinho mais de guarda, se é um vinho mais jovem, né? A temperatura de 15 a 18 graus. Se você abrir um vinho a 23 graus, cara, aí não tem goiaba, não tem ameixa, não tem amora, não tem álcool. Entendeu? Você vai sentir cheiro de álcool, né?
É, vai evaporar.
O álcool tá evaporando, né? E se você abrir um vinho muito abaixo, um vinho tinto também, aí a tua língua vai somente enrugar, vai sentir a distringência acima. Então, o vinho começa na temperatura certa. Tinto a 15 a 18 graus. E aí, de acordo com o que você viveu, de acordo com a tua experiência de vida, é possível sim sentir aromas, né? Frutas vermelhas. Isso é muito fácil, muito simples quando você abre um vinho branco. O vinho branco, ele vem com notas cítricas, então é muito simples. Abrir um vinho branco ali na temperatura ali entre 6 a 10 graus, né? Bem geladinho, aí é certo que você vai sentir maçã verde, vai sentir abacaxi, isso é mais fácil. Já no vinho tinto, aí vai muito disso que eu falei, da sua memória olfativa, né, de você ter vivenciado isso. E assim, e se você não encontrar nota nenhuma, relaxa, não tem problema. Não quer dizer que o vinho seja ruim porque você não encontrou nota nenhuma. Tá? Não é obrigado. É essa coisa cult. Ah, não, é notas de frutas vermelhas, é ameixa, é frutas em calda. Calma, sossega, não precisa disso. Se o vinho tá gostoso para você, tá tranquilo, tá bom.
Vai devagar. Eu acho que isso tudo é um aprendizado, né? Meu pai sempre tomou café sem açúcar.
Uhum.
Mas o café de supermercado tradicional, que hoje eu descobri que não é um café bom. Embora eu seja obrigado a dar aula de café aqui, cana, café, mandioca e a área de sementes, que é a minha área, né? E o café sem açúcar é algo que você tem que aprender a tomar, né? No começo você não se adapta, porque você tem a memória do açúcar, depois você vai aprendendo. E o vinho é a mesma coisa. E como eu tomava vinho de forma muito esporádica, até porque a Sinop é calor, não cabe um vinho, né? Vai abrir um vinho chileno, tinto, que tem que estar a temperatura ambiente.
A temperatura ambiente, você vai...
Graus,
o vinho vai fugir da sua taça, né?
Temperatura ambiente. Isso, vai fugir da taça. Então, é um aprendizado. E esses últimos 6 meses, né? Eu comecei a 6, 7 meses, eu comecei a tentar entender isso. E conforme você vai provando, experimentando, você começa a ter um pouco de percepção. Mas realmente, como você disse, a primeira vez eu não entendi nada. Aí, como eu lhe disse, que eu fui visitar uma vinícola, é uma vinícola para turista. Mas mesmo assim, o sommelier que estava lá foi muito calmo a explicar, e conforme ele ia falando, harmonizando com as comidas que tinham, a gente começou a sentir e a aprender. Então, isso tem sido muito legal. Tem virado um hobby. Até meus filhos falam assim: nossa, papai, por que você tá? Toda hora você vai e compra um vinho? Eu falei: ué, porque depois que você aprende, eu fui no mercado do lado de casa, tinha um Quinta dos Bons Ventos, é esse o nome?
Quinta dos Bons Ventos, um português.
Que é um português lá. E tava R$39. Aí você olha o preço lá no aplicativo e fala: não, eu tenho que levar um desse nessa promoção, e é um vinho bom, né?
É, e você sabe que, aproveitando esse gancho, nós temos no Brasil, nós temos algo, quando você fala dulçor, né? Que no mundo do vinho a gente chama de dulçor, né? E aí nós temos no Brasil uma cultura de vinhos doces, entende? Vinhos açucarados. E quando eu falo açucarado, são vinhos com açúcar. Tem uma coisa que só existe no Brasil, que é o chamado vinho de mesa, na forma como nós conhecemos. Hoje mesmo, uma pessoa me mandou uma imagem de um vinho de mesa suave. Entende? Ah, é bom, né? Acho que a pessoa queria postar e tal. Falei: é bom para quem gosta de vinho de mesa, né? Então, vinho de mesa suave. E eu explico, né? Mesmo, é até bacana. O que é um vinho de mesa no Brasil? Quando você vai, né, lá no Velho Mundo, na Europa, o que é um vinho de mesa, né? Vinho de mesa são vinhos feitos com uvas de próprias de vinho, uvas viníferas, uvas, a gente conhece aqui a Cabernet, a Merlot, são uvas que são próprias para vinho, que você não vai consumir ela in natura. E já os vinhos, as uvas de mesa, é aquelas uvas, a Santa Isabel, se eu falei nome certo, né? Santa Isabel, a Niaga, essas uvas que você compra em mercado para fazer suco, para consumir in natura e tudo mais. Acontece o seguinte, os italianos, né, os descendentes italianos, chegaram no sul e católicos como são, eles precisavam ter o vinho para a Santa Missa, né, para a celebração da Santa Missa, e não tinha a uva vinífera. Bom, vamos fazer com essas aqui que temos. E aí encontraram as uvas de mesa e fizeram o vinho. Mas acontece, esse é o grande problema do Brasil, tá? Me desculpem aí quem gosta de vinhos de mesa, mas é um grande problema. Você chega num supermercado e fala, cara, eu quero aprender. Eu vi lá o vinho Prosa e eu vi, cara, e é bacana, eu quero aprender a tomar vinho. Aí você compra um vinho de mesa de, sei lá, R$29 e você, não, eu vou começar com suave. Rogério, isso é horrível, você não harmoniza com nada. Não tem como você harmonizar um vinho de mesa suave. Por quê? A uva que foi feita é uma uva de mesa, que não é própria para vinificação. A vinificação é muito fácil, né? Quando você bota ali para fazer a fermentação, era a casca muito fininha, então a vinificação é muito rápida, é muito fácil, e só que ele é intragável. Se você pega um vinho de mesa seco, tem a secura dele, a astringência, deixa a língua seca. Então, quando a gente fala vinho seco, é porque ele deixa, tem uma parte que saliva, uma parte seca. E aí você, não, eu vou começar com vinho suave. Aquilo é um vinho com açúcar, acrescentado açúcar, açúcar cristal, açúcar... Eu falei até o nome do açúcar, mas qualquer açúcar aí de consumo. Então esse é um grande problema, sabe? De, ah, não, eu vou aprender a tomar vinho e eu cheguei, eu vou comprar um vinho de mesa e eu vou comprar o suave. Cara, você não vai gostar disso.
É um suco de uva com açúcar e com álcool.
Com álcool e assim, o teor alcoólico, porque o vinho, ele tem tripé, né? Ele precisa ali da acidez, precisa do tanino e precisa do álcool, é isso aí. E esses vinhos, eles não alcançam esse tripé. O álcool, ele dá em torno de 10%, quando você compra um vinho de mesa, dá em torno de 10%, não alcança, a uva não consegue produzir mais álcool do que isso. A sua língua fica confusa, você toma um vinho de mesa e aí a sua língua, ela não sabe se saliva ou se ela seca, entende? Então ela fica totalmente confusa. E você vai harmonizar isso com o quê? Não tem, sabe? Você pode harmonizar, ah, você vai tomar um vinho de mesa suave. Ah, então vou harmonizar com uma sobremesa. Você vai ter que harmonizar com chocolate, alguma coisa, tá? Porque senão...
Não dá.
Mas assim... E é uma tradição, a galera gosta, e você harmonizar um suco de mesa seco com uma galinhada, com uma polenta, vai, sabe, vai. Mas você não consegue tomar duas, três taças e
já... Você já está com dor de cabeça.
Já foi.
É interessante você dizer isso, porque isso pode induzir a pessoa ao erro. E por ser um vinho que tem um valor acessível... Às vezes isso causa uma má impressão e a pessoa nunca mais passa por isso. Eu passei por isso, né? O vinho colonial, a família da minha esposa é do Rio Grande do Sul, então fazem aqueles vinhos que são colocados em garrafa PET, no café da manhã, você toma esse vinho. É gostoso você tomar, mas um pouquinho, porque ele realmente não é feito para isso. E a gente estava falando desse Quinta dos Bons Ventos, né? E eu fui querer entender, porque é um vinho bom, você recomendou, tá dentro daquela linha, né, dos vinhos de cinquentão, e é um vinho muito gostoso. E se eu não me engano, ele é um corte, né, que leva várias uvas e leva aquela uva portuguesa
Isso.
chamada Toriga Nacional. Né,
Toriga Nacional, que... Trincadeira, né, então são as uvas.
Acho que são as mais tradicionais. E eu fui tentar ver Isso. como que é, né, uma parreira dessa uva. É horrível. É uma uvinha pequena, preta, um cacho mal formado, mas ela tem a característica para vinificação, né? E aí quando você olha lá os vinhos de Portugal, eu não sabia, Júlio, também assistindo aí um programa, fui ver lá o tal do Barca Velha, que são vinhos de 70, 80 anos, né? Eu falei, caramba, como que dura tanto assim um vinho e ele ainda está apto a ser tomado? É algo totalmente diferente, nunca experimentei, mas você olhar, ele parece um licor. Então, realmente, a uva de mesa, ela tem que ter um sabor para ser consumida e ela tem que ser bonita. E ela não se adapta. E você falou do teor alcoólico. Eu percebi que os vinhos, eles trabalham aí entre 12, 13, 14, né? Então, essa é a faixa que a gente encontra entre os vinhos claros e os tintos. Abaixo disso, realmente,
definição
que você deu, a língua fica perdida. Ela não sabe o que acontece, né?
O teor alcoólico do vinho, ele é importante, principalmente em vinhos de guarda, né? Que a gente chama... O que é um vinho de guarda? Vinho de guarda é um vinho que você pode guardar. Digamos que você compra lá, até citei aqui o Bramari, né? O Bramari, você compra... meu filho entrou na faculdade agora, eu vou abrir quando ele se formar. Então, são vinhos que você pode... Tem vinhos que você pode guardar 20 anos. Você citou o caso da Barca Velha, que é um vinho da Casa Ferreirinha. E o Barca Velha, assim, ele é uma história bem legal, que o Barca Velha é de acordo com a colheita. Então, eles fazem a colheita e deu uma colheita excepcional. Essa colheita dá um Barca Velha. Então eles fazem a vinificação, cara, isso é um Barca Velha. Ah, não chegou no Barca Velha, então vamos lançar aqui um Papa Figo, que é da mesma Casa Ferreirinha. Papa Figos, você vai pagar aí um Papa Figos no Brasil, que é um bom vinho, é um vinho, né, imagina. Quase nasceu um Barca Velha do Papa Figos. E é um vinho que você vai pagar aí cento e poucos reais, e o Barca Velha, R$9.000. Então, a última safra de Barca Velha, que teve agora recente, 2021, deu uma safra excepcional, que, cara, vamos fazer um Barca Velha. E deu um problema na rolha.
Não vai poder ser armazenado.
E o mundo do vinho tem isso, sabe? De você falar assim, cara, por que que esse vinho é um Papa Figos e não é um Barca Velha? Então, quando você vai lá, você citou a Catena Zapata, que é uma vinícola argentina que é uma das vinícolas mais amadas do mundo e eu adoro um Catena Zapata. E você tem vinhos de entrada, quando a gente fala vinhos de entrada, né? Que às vezes você é chato de falar vinho de entrada. Pô, eu sei lá o que é um vinho de entrada, né? É um vinho para você consumir ali numa entrada do jantar? Não, vinho de entrada é aquele vinho mais acessível, mais comercial da vinícola. Então eles têm o vinho de entrada e o vinho top. Então, um vinho de entrada da Catena Zapata, Unicásia, por exemplo, é um vinho de entrada da Catena Zapata. Quando você fala de uma vinícola que eu adoro também, que é a Mosquita Muerta é uma vinícola maravilhosa, que é o Cordeiro com Pied de Lobo, que é o vinho de entrada deles. Então, à medida que eles vão fazendo o vinho, e vão selecionando a uva, e eles vão, o vinho, lógico, vai encarecendo. Você é do mundo agro, você sabe, você faz uma colheita, os grãos mais bacanas. Dando um exemplo assim, todo mundo deve saber. Existe o presunto, existe o apresuntado e existe fiambrado, né? Faz-se o presunto, da sobra faz-se o apresuntado e da sobra faz-se o fiambre, né? O mundo do vinho é mais ou menos assim, faz-se a colheita e aí tem aquelas colheitas de altitude muito bacana, 1000, e a altitude faz-se então aquelas uvas, faz-se uma seleção e ali daquelas uvas tops, sai, minha filha fala que um dia a gente é jovem e outro dia tá falando top. Então pega aquelas uvas tops e faz-se o vinho reserva. E as uvas mais ali, né, que não passaram tanto, a seleção faz o vinho reservado. Então, vinho reservado é um vinho de entrada da vinícola, é um vinho que você vai pagar bem mais barato, é um vinho que não tem barrica de carvalho, depois a gente pode falar um pouquinho da barrica de carvalho, né? Você pega os vinhos da Mosquita Muerta, o vinho de entrada, ele tem 6 meses de barrica de carvalho, barrica já usada, mas são vinhos, assim, bacanas de se tomar, entende? Então, você pode manter lá os vinhos de entrada, aqueles vinhos, como eu citei, né? Pega um Cordeiro com Pied de Lobo, cara, esse vinho eu vou tomar pro dia a dia, é um vinho que você, em uma promoção, você paga R$39, R$40, mas é feito por uma vinícola que os caras fazem muito bem o vinho, faz mas muito bem mesmo. Então, é um vinho que você vai pagar R$39, R$40, e aí você vai manter, eu vou tomar um Pispe, são os outros vinhos deles, né? O Sapo de Outro Poço, né? Esse vinho eu vou deixar para uma ocasião especial, Então, é isso, o vinho que você toma todo dia, um vinho de entrada.
Uma delícia, né? Seguindo a sua recomendação, e vai uma dica aqui, eu descobri que no Mercado Livre, quando você entra lá e coloca supermercado, ele acessa seções de supermercado. E eu acho que eu paguei R$39 comprei dois Mosquita Muerta, que eram o Cordeiro Império de Lobo, um Malbec e um Cabernet. Nós tomamos o Cabernet, uma delícia, um vinho que você toma facilmente, vai bem, né, com uma massa, vai bem com uma carne, e agora eu tô para experimentar o Malbec. E o legal lá, né, sem fazer propaganda, uhum, viu, a gente não ganha nada de ninguém, como você faz também lá, poxa, frete grátis para Sinop, né? Então você consegue pegar aí com 150, 200 reais, você consegue comprar alguns desses vinhos que nós já falamos aqui, né? Ou Quinta dos Bons Ventos, um Mosquita Muerta, e você consegue começar aí com uma gama legal. Mas, Júlio, eu quero ainda falar com você sobre isso que você acabou de falar. Eu não sabia que o Barca Velha, ele era uma seleção de uvas ou de safra.
Uma safra excepcional, né?
Safra excepcional.
Isso.
E no vinho, a gente estava conversando aí um pouquinho antes de começar, que um solo nem tão nutritivo, às vezes, ele é melhor para a uva, né? Porque a parreira trabalha melhor, o controle da água também. E aí você tem que controlar o tal do Brix, né? Que é a quantidade de açúcar que tem na fruta, fora outros inúmeros pontos. E eu descobri que a vinícola Catena Zapata, ela separou as áreas, os talhões de parreiras das vinhas, por característica de solo. Então, eles têm, me fugiu o nome agora, mas não é o nome que vem no rótulo, não é talhão, mas tem uns números lá com três casas, que cada um desses números representa uma porção da vinha que faz diferentes tipos de vinhos, e aí daí pode surgir um vinho Gran Reserva ou um vinho de entrada. E isso está muito ligado à técnica realmente de cultivo.
É um algo super importante no vinho que a gente chama terroir. Nada mais é do que o território que está ali. E a uva, ela, diferentemente, né, de outras plantas que você está acostumado aí, ela precisa sofrer, ela quer sofrer. Então, por isso que no deserto, quando você pega, por exemplo, a cultura de Israel, que é uma cultura de muito vinho, né? Vinho está citado em praticamente todos os livros da Bíblia, tem ali a cultura do vinho, porque o território é excepcional para um cultivo de uva. Quando você pega a parte do Chile, a parte da Argentina, que é maravilhoso, né? Aquele território deles ali, uma oscilação muito grande de temperatura, a altitude. Então, a Catena Zapata faz muito isso. O vinhedo Angélica, né? 1000 metros de altitude. Porque a uva lá, né? Ela, com essas condições, e lá, por exemplo, Chile, Argentina, tem ali os Andes, né? Então, eles controlam exatamente a quantidade que tem, que a uva vai receber de água. Então, eles são privilegiados. É muito mais fácil fazer um vinho, até eu falei esses dias sobre isso, é muito mais fácil fazer um vinho na Argentina e no Chile do que fazer um vinho no Brasil. É muito mais fácil, entende? Por quê? Porque ali dá para controlar a quantidade de água. Durante o dia, a temperatura é alta. À noite, a temperatura é baixa pra caramba. Então, isso dá um choque na uva. Ela vai ficar pequena, como você disse, ela vai feia, né, aos olhos, ela vai ficar bem pequena, mas ela vai ficar com uma intensidade muito grande. Então, ela vai ficar ali, ela vai produzir bastante álcool, ela vai produzir os taninos na medida certa, a acidez na medida certa. Então, é muito mais fácil. No Brasil, tem aí os heróis que fazem vinho, né, tem bons vinhos, né, um vinho Origem, por exemplo, da Casa Valduga, é um vinho barato e bom, mas assim, o nosso terroir não ajuda a vinhos tintos. É muito difícil você pegar um vinho tinto brasileiro e falar assim, cara, esse vinho aqui eu tô, sabe, tá legal, a acidez dele tá equilibrada com os taninos, com o álcool, tá bem equilibrado. É difícil. Nós temos assim o terroir, como você estava falando aí, nosso terroir é ótimo para vinhos brancos e espumantes. Você pega uma Casa Perini, tem ela já foi eleito um dos 5 melhores vinhos do mundo, hein? Ali no frisante, é até, né, espumante, frisante, né? Vinho branco, vinho rosé. Então a gente faz muito bem isso. Agora, o vinho tinto é difícil. É muito difícil você competir com vinhos argentinos, chilenos. O vinho do Uruguai, como já tem um pouco mais de chuva, é um vinho com acidez mais alta. Quando você pega um Taná Uruguai, é assim, para você ter que botar um queijinho na boca antes, é uma dica legal aí para vocês, tá? Que tá começando, cara, pega um queijo. Quanto mais durinho, quanto mais vermelho o vinho, o corpo do vinho. Quanto mais fechado o corpo do vinho, mais durinho é o queijo. Bota um queijinho antes, prepara o seu paladar, e aí você pode tomar um Taná que não vai ser aquele coice.
E o Taná faz bem pro coração, né? Eu não sabia que a uva Taná, todos os vinhos fazem, mas a uva Taná comprovadamente aí, com um consumo, né, rotineiro, ela faz bem pro coração.
É porque o que faz bem pro coração é o tanino, né, aí é a parte ali dos taninos, e a Taná é uma das uvas mais tânicas que tem. O que, que é tanino? Aquela amarradinha, maçã verde, aquela amarradinha que dá ali. Então, a uva Taná, ela produz os vinhos mais tânicos. Quando você pega uma escala, é até uma dica legal aí para quem está querendo iniciar nesse mundo do vinho aí. Se você for, pega uma Pinot Noir. Pinot Noir é uma das uvas mais suaves em termos, quando falo suave, não em termos de açúcar, mas em termos de tanino. Então, quando você pega uma escala, digamos, Taná está lá, a que vai secar mais a sua língua é a Taná. E aí depois vai descendo, Cabernet, Merlot, Malbec, e ali que a gente chama de Merlot, Malbec, são corpo médio, né? E ali embaixo, ali a Pinot Noir. Tanto é que você vai servir, até visualmente é capaz, né? Eu sou capaz de dizer, não, esse é um vinho ou um Cabernet, pela cor vivo, vermelho vivo, ou, esse é um Taná, ela é quase transparente. Uma Pinot Noir. Ela é quase transparente. Pinot Noir, você fala, cara, será que esse vinho não está estragado, né? Tem gente que fala, será que não está? Está muito... Ele é quase...
Você tirou as palavras da minha boca. Esses dias a Lindsay falou, vamos abrir um Pinot Noir, porque a garrafa dele é diferente, né?
Uhum.
E assim, eu acho que meu paladar já está para um vinho um pouquinho mais tanínico, né? Eu tomei aquilo, eu falei, Lindsay, tá estragado isso aqui. Sei, um gosto de ar. Ela falou, não, é assim mesmo. Eu falei, não, não é. Não casou com o meu paladar o Pinot Noir. Agora, quando você pega um vinho mais forte, né, em termos de adstringência, que é o Taná, e você realmente harmoniza ele com uma gordura, seja de um queijo, alguma coisa mais forte, o vinho fica até mais gostoso do que tomado puro.
É.
Então, a harmonização, ela eleva o grau, né, de satisfação ao tomar esse vinho, porque é uma explosão de sabor na boca. E como combina, né, Júlio, essa harmonização?
É, o Pinot Noir eu chamo que é um vinho Netflix, né? Pinot Noir é vinho Netflix. Você abre lá uma garrafa de Pinot Noir, quando você pega bom Pinot Noir, né, um San Felicia, né, um bom, você pode, sei lá, botar lá um Netflix e não precisa de harmonização, não precisa. Agora, o que eu acho assim, né, que é ruim também essa experiência, às vezes você vai em um restaurante, compra lá, sei lá, uma Angélica Zapata no restaurante, e aí você vai tomar, né, você abre o vinho, e aí você vai tomar antes do prato, lógico, né? E aí você toma aquele vinho sem nenhuma harmonização. Seu paladar não tá legal, acabou de escovar os dentes, ou acabou de, sabe, ó, fiquei, voltou ainda ao jantar, eu almocei meio-dia, e aí eu vou jantar 8 horas da noite. Aí o seu paladar tá seco, seu estômago tá seco, e aí o cara toma aquele vinho e fala, cara, não gosto de vinho. Você não harmonizou o vinho.
Não harmonizou. E é um Angélica Zapata, né?
Angélica Zapata, né?
Que é um, como você diz, é um vinhaço. É um vinhaço.
Um vinhaço.
Muito bem, muito bem.
Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @MundoAgroPodcast.
Bom, depois desse rapidinho intervalo, o papo tá bom, né, Júlio? Tá dando vontade de tomar um vinho. Você tá tomando um vinho, eu, infelizmente...
Eu tô tomando.
Hoje não posso tomar, mas isso faz o seguinte, né? Você vai ter que voltar aqui pra gente gravar mais um, eu tomando um vinho junto com você, né? Ou a gente vai se encontrar em algum lugar aí pra gravar presencialmente. Mas muito bom, Júlio, é muita informação. Assim, eu tenho uma série de dúvidas, uma série de perguntas pra te fazer aqui. E vamos lá, vamos vamos por partes, né? Bom, você falou dos tipos de vinho, você falou do terroir. Tem algumas dúvidas que surgem quando a gente começa a apreciar o vinho. A primeira delas, que acho que é o vídeo que você disse que destacou você lá no Instagram, que é onde você usa o seu aerador e decanter também. Então existe uma diferença entre o vinho que precisa ser decantado e aquele vinho que precisa ser aerado. Como que é essa regra? E isso é uma regra?
Não, assim, é também uma das grandes... por isso que às vezes o pessoal fala, esse mundo do vinho é um vinho de frescura, né? O mundo de frescura, né? Decantação, aeração. Então, assim, muito fácil, muito simples. Aeração tem a ver com oxigênio. É a exposição do vinho ao oxigênio. Então, uma aeração você pode fazer girando a taça. Por isso que é importante girar a taça. Quando você pega um vinho que a gente chama de vinho reservado, um vinho ali com pouca barrica de carvalho, e aí é um vinho reservado, um vinho jovem, que deve ser consumido há 2-3 anos ali, é um vinho que não vai aguentar. Você não vai comprar um, nós citamos aqui o Cordeiro com Pia de Lobo, você não vai comprar e guardar por 5-7 anos, que esse vinho não foi feito para isso, ele foi feito para você comprar e consumi-lo. E esse vinho, ele precisa ser finalizado. Então, como ali o álcool está muito aparente, como ele não foi amadurecido, esse vinho, você precisa expor esse vinho ao oxigênio. Então, botou o vinho na taça, girou, e aí ali vai soltando aquele cheiro excessivo de álcool e tudo mais, e permitindo, a gente chama de buquê do vinho, né? Ele solta os aromas ali, os aromas primários, terciários, né? E normalmente o vinho reservado, ele tem alguns aromas primários ali, que é realmente... não teve contato com barriga e tudo mais. Então, isso é girar a taça, já você está expondo esse vinho ao oxigênio. O vinho de guarda, aquele vinho que você guardou 10 anos, ele não precisa, ele não quer oxigênio. Então, é um vinho que você vai servir e não precisa de tudo isso, girar e tudo mais, porque ele quer pouco oxigênio. Por isso que as taças de espumante, frisante, é aquela taça... ela não quer oxigênio nenhum. Ela quer te oferecer as estrelas do vinho. Ela quer te oferecer as bolinhas. Então, ele não precisa de oxigênio. Ao contrário, o vinho tinto, ele vai abaulando a taça, porque ele precisa de oxigênio. Isso é aeração. O que é aeração? Expor o vinho ao oxigênio. Isso é aeração. Então, o que eu faço ali, tem o primeiro vídeo lá, é um decanter com um aerador acoplado ali. Então, quando você bota a garrafa ali, ponta a cabeça, o vinho vai descendo e vai recebendo oxigênio. Isso é uma aeração. Se eu utilizasse sem aquela parte ali, o que é um decanter? O que é uma decantação? Decantação, você botar o vinho num recipiente e esperar ele decantar. Então, o vinho, quando ele passou por muito tempo em barrica, ele vai recebendo borra do contato com a madeira e ele vai ficando sedimentos. E aí você bota ali no recipiente e espera o vinho decantar. Vai descendo aquele sedimento sólido e aí ele vai ficar no final. Onde eu faço a decantação? Na garrafa. Abriu a garrafa. Então, assim, é um pecado você abrir um vinho de guarda, um vinho que passou bastante tempo lá, e abrir esse vinho e jogar na taça. E você vai ter borra, você vai ter tanino amargo do vinho e você vai sentir aquela areia. Então, abriu a garrafa, deixa ela na posição vertical ali e os sedimentos vão descer. Fica no fundinho da garrafa, você vai servir gentilmente na taça. Depois de 30, 40 minutos já foi feita a decantação. E ao final, você vai perceber o finalzinho ali, o fundinho da garrafa, vai ter um monte de areinha ali. Um monte de sedimentos. Esses sedimentos é o resultado da decantação. Isso pode ser consumido? Perfeitamente. Então, o que eu faço? Eu abro um vinho aqui, sei lá, um Angélica, um próprio Angélica. Eu abro esse vinho, deixo ele decantar e eu sirvo, tomo ali. Se abrir um Angélica, você não vai guardar para outro dia, né? Até poderia, né? Mas se abriu ali, eu vou tomar todo esse vinho, né? E ele em dois, é um vinho da 4-5 taças, né? Você tomando ali o casal, de boa, tranquilo, no outro dia não tem nada. E aí eu sirvo, e aí o finalzinho da garrafa eu boto ali num pratinho de patê, alguma coisa assim, e dá pra você molhar um pão e comer isso.
Olha.
Fica aquela crocância e tudo mais, né? Então é.
E todo sabor ali também.
E tem, só que tem ali o tanino amargo também, né? Então tem ali, pra quem tá tomando aí café sem açúcar, de boa.
É tranquilo. E Júlio, essa questão que você falou desses sólidos que aparecem no vinho, eles estão ligados ao, não posso dizer envelhecimento, porque o vinho não envelhece, ele amadurece, nas barricas de carvalho. Por que o carvalho? Por que que o carvalho francês é o mais querido? E aí, nessas vinícolas que eu visitei, tem um número grande de barricas de carvalho. Da onde que se tira tanto carvalho para isso? Por que que o carvalho? E outra coisa, aproveitando aí a deixa, que você tem expertise, eu vou usar isso aí de você. Às vezes tem barricas de primeiro, segundo, terceiro uso, e cada uma dessas recebe aí um vinho diferente. O que que é madeira? E por que que o carvalho faz esse trabalho aí de harmonia com o vinho e deixa ele tão bom?
Bacana, o carvalho utiliza-se o carvalho francês e o carvalho americano, né? Então são os mais, de acordo com o que o enólogo quer passar para o vinho, só, né, até mesmo para o pessoal que está ouvindo, o que é um enólogo, o que é um enófilo, o que é um sommelier. Então o enólogo é o cara que faz o vinho, administra tudo, a plantação e tudo mais, colheita, o enólogo está por trás, ele faz, efetivamente faz o vinho. O sommelier, ele prova o vinho, é o cara que avalia o trabalho do enólogo, né? E o enófilo somos nós, os apaixonados por vinho. E então, de acordo com o que o enólogo quer fazer, ele quer produzir o vinho, ele usa o tipo de carvalho. Por que o carvalho? O vinho, ele precisa de microoxigenação, só que não quer muito oxigênio. Então, esse contato do vinho com a madeira, o carvalho, ele tem microporos, que vai permitir uma entrada bacana de oxigênio que o vinho precisa. Esse contato, e aí é bacana também, o carvalho, ele não passa nada para o vinho, né, algum gosto da madeira, tudo mais, ele não passa, a não ser essas notas que o enólogo quer. Então, o contato do vinho com oxigênio, o vinho é uma bebida viva, e ele fica, né, ele está vivo ali dentro da madeira. Ele vai em contato com a madeira, ele vai recebendo a microoxigenação e vai recebendo isso que você chamou de envelhecimento. Ele vai amadurecendo. Então, ele vai amadurecendo, vai girando ali, recebendo a microoxigenação. E aí ele vai recebendo aí um vinho reserva, um Gran Reserva, que no Brasil, na América do Sul é totalmente diferente o termo, mas fica isso para outro podcast. Quando você pega um vinho reserva e um Gran Reserva, aí eu tenho notas de couro, são os aromas terciários, né? Notas de couro, notas de tabaco, isso vem da madeira. Primeiro, segundo e terceiro uso. É caro pra caramba pra você fazer um vinho com barricas de primeiro uso. Isso é caro. Então, a vinícola, ela compra a barrica de carvalho nova, novinha, faz o seu vinho ícone, seu vinho top, e aí depois ela vai utilizar essa barrica novamente, lava essa barrica, mas lembra dos microporos? Ali já está mais tapado. Então a oxigenação, a evolução do vinho já vai ser menor no segundo uso. Então ela usa para o seu vinho, digamos, um Gran Reserva, aí usou para fazer o reserva, e isso não é regra, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui. E aquela barrica de terceiro uso, às vezes quarto uso, ele vai fazer o seu vinho ali para passagem 3 meses em barrica, 4 meses em barrica, aquele vinho mais barato. Então é basicamente isso. A madeira, ela faz com que o seu vinho viva. Não existe um vinho de guarda, um vinho que amadurecido, que vai ficar bastante tempo na sua adega sem essa madeira. Não existe. Então não tem como você comprar um vinho sem passagem em barrica. Ah, mas como é que eu vou saber se é nova ou não? Se for nova, a vinícola vai anunciar, porque é muito caro. Vai dizer lá, amadurecida, 24 meses, como o vinho que eu abri, que eu recebi agora da Franco Italiana, ali uma vinícola de Curitiba, amadurecido 24 meses em barricas novas de carvalho francês, de primeiro uso. Então, nova. Quando é segundo uso, a vinícola até bota ali, segundo uso. Viu? A partir disso, ela fala assim, amadurecido 6 meses em barricas de carvalho. Você pode saber que é terceiro.
Muito bom. Mas é legal que tem dois pontos aí interessantes. Primeiro, que a gente acha que o oxigênio não faz bem para o vinho. É lógico que não em grande intensidade. mas essa microoxigenação, essa respiração da madeira, ajuda o vinho a amadurecer. Segundo, que eu vi que essas barricas, elas passam por uma flambagem, elas são queimadas por dentro para expor, né, também...
Uma tostagem, né?
É tostagem, isso. Para expor ali todos os aromas, né, todos os compostos fenólicos que tem na madeira, para que isso possa passar para o vinho. E existem diferentes tipos de flambagem.
Isso.
De tosta, que você falou.
De tostagem,
né?
Isso. Na madeira. Isso. Tem uma vinícola, uma vinícola muito pequena, lá em... Eu visitei agora, em Piracicaba. A vinícola chama... Piracicaba, chama Alma da Videira. Então eles aproveitam Alma da Videira. É uma vinícola, assim, é uma micro vinícola e é bacana você visitar e você comprar vinhos de micro vinícolas, porque a colheita é manual, sabe? Quando faz assim, você sabe o que você está comprando, né? Então é uma micro vinícola, Alma da Videira, e eles fazem, eles aproveitam a passagem pela barrica, eles aproveitam um café. Então eles fazem ali um óleo de café na tostagem ali, então eles passam notas de café para o vinho. E assim, é muito legal, muito bacana a forma que eles fazem, e aí você tomou o vinho, você vai sentir café. Então para quem ama vinho e ama café, é bacana. Eu visitei os caras da Alma da Videira e até fiz um vídeo lá falando desse vinho deles. E assim, mostra, né, Rogério, que o vinho, ele não tem as megas vinícolas, tem as... É uma Catena Zapata, que eu estou citando porque foi a vinícola que você lembrou. Tem as megas vinícolas, Conchitouro, e tem as micro vinícolas. E é muito legal você conhecer. E às vezes são vinhos que não são comerciais. Você vai visitar lá a Rota do Vinho, né? Ali em São Roque tem a Rota do Vinho ali. Tem coisas assim fantásticas para você ver, sabe? Vinho dos mortos, o vinho que fica enterrado e depois o turista vai lá desenterrar esse vinho que passou 12 meses debaixo da terra, entendeu? São coisas assim bacanas de ver. Ah, mudou o vinho? Não sei. O vinho amadurecido em garrafa, né, que tem um tempo, lógico, ele vai mudar, mas a história é muito boa.
E tudo isso que você está falando tem nos seus canais aí, no Instagram e no TikTok. E esse turismo deve ser muito legal, viu, Júlio? Fiquei com uma inveja gostosa, né, desse turismo que você faz nas férias aí, conhecendo as vinícolas. E olha aí, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, morei em Botucatu, do lado de Piracicaba, e nunca conheci isso. Conheci São Roque, porque é mais tradicional, né, mas o restante eu não conheci. E o importante é você tomar o vinho e gostar dele, né? Então, essa dica que você passou, existem vinhos aqui, a gente comentou de vinhos de garrafa que tem que custam 8, 9 mil reais e vinhos que custam 39 reais. E esse vinho de 39 reais, se tiver no seu paladar, ele vai te fazer tão bem quanto o vinho de 9 mil reais. Então, o legal do vinho é isso, que ele tem uma amplitude muito grande de aceitação e de acessibilidade para quem quiser consumir, né, Júlio?
O cara que compra vinho, igual você, a gente faz a mesma coisa em uma livraria. Chegar, olhar nas prateleiras, e olhar o contrarrótulo, e olhar a contracapa do livro, né? Então a gente curte isso, sabe? De, cara, esse vinho aqui, ele é amadurecido em barricas de primeiro uso, ou não foi amadurecido, mas ele passou lá, é um Mosquita Muerta, passou 6 meses em cubas de cimento, né, que dá uma microoxigenação também. Você vai curtindo isso, sabe? Você vai curtindo. Aí abre o vivino, tira foto, vê a pontuação. E o grande barato do vinho é você chegar no supermercado e comprar um bom vinho, exato, gastando pouco. É o grande barato. Cara, eu achei esse vinho aqui. Eu estava falando, né? Eu fiz um vídeo do Diablo Dark Red, R$ 49,59.
Cara, um vinhaço, como você disse.
Um vinhaço, sabe? Para quem gosta de um vinho mais, de taninos mais suavizados, mais redondos, né? É um baita vinho. Para quem gosta desse tipo de vinho, quem quer mais tanino e tudo mais, não vai atender. Então é a grande barato, é a grande curtição. Você chegar num supermercado como se estivesse numa livraria e curtindo. A minha filha fala, pai, já faz uma hora que você está nessa prateleira aí, olhando. É a curtição, sabe? É ver o contrarrótulo, ver a história do vinho, ver depois você vai pesquisar quê, né? Por que que chama Diablo, né? Então, e aí você descobre que... Posso contar a história rapidão?
Claro, por favor.
Então, o Cacilheiro da Diablo, né? Que é um vinho comercial, vende pra caramba, que é um vinho da Conchitouro, né? E aí o Cacilheiro, por que que é armário do diabo, né? Que seria isso, armário do diabo. o senhor Concha e Touro, né, que é o nome do cara, e ele descobriu que estavam roubando os seus vinhos, né? Os funcionários iam lá e pegavam lá da sua adega particular e pegavam os seus vinhos. E aí ele pegou e inventou uma história que aquela adega era assombrada pelo diabo. E aí à noite ele ia lá e fazia um barulho de corrente e tudo mais e tal. E aí a galera ficava com medo, opa, isso aqui é assombrado pelo diabo, né? E daí veio o Cacilheiro da Diablo, que é o vinho de entrada da Concha e Touro. É um vinho muito comercial, feito em grande escala, então você percebe que quando você toma um Cacilheiro da Diablo, é um vinho, sabe, feito, engarrafado e vendido. Pá, pá, pá. Entendeu? Então ali está tudo muito acentuado nele. Álcool está mais acentuado, tanino está mais acentuado. E já de um vinho, né, o Diablo Dark Red, que eles fizeram para concorrer com a Alma Negra, que é uma linha mistério também. Então não revela corte e tudo mais. E o blend, que a gente chama, né, quando é mais de uma uva. Então eles fizeram isso para concorrer com uma Alma Negra. Então o Diablo Dark Red, ele concorre com a Alma Negra? Não. A Alma Negra continua sendo um vinho muito superior ao Diablo Dark Red. Só que o Alma Negra, você tem que desembolsar R$200 para comprar uma linha mistério, e o Diablo Dark Red, se você achar no supermercado, você compra aí por R$60. Então é isso, é basicamente isso, é curtição.
Exato. E o legal é que a garrafa desse vinho Diablo Dark Red, ela é diferente. Ela tem um fundo tão abaulado para dentro que cabe o dedão inteiro. E até foi engraçado, e minha filha deu risada, porque eu fui seco na última taça. E eu achei que tinha uma taça inteira. E na hora que eu virei, tinha só um pouquinho, porque só tinha a bordinha, né, do fundo. Então, até a garrafa, que poderia tornar esse vinho um vinho mais caro, ela é diferenciada, né, Júlio?
Não, e uma vez eu falei para um amigo meu, ele me ligou no supermercado e falou assim, cara, que vinho que eu compro aqui e tal, né? Ah, eu tenho aqui uns vinhos, né, de tal vinícola, né? Ah, qual que vinho que eu compro? Eu falei, bota o dedo no fundo da garrafa, o que for mais fundo, você pode comprar, né? Aí depois ele falou, pô, eu fiquei enfiando o dedo na garrafa lá e tal, né? E aí, mas assim, e é bacana isso que você fala também, você consegue ver a garrafa que eles gastaram mais, então a vinícola, em vez de você pega um Cacilheiro da Diablo, um Diablo Dark Red, aí vai subindo, né, os vinhos dela, por que que é diferente? Então a garrafa é mais cara. Então os caras podem pagar R$2 uma garrafa, assim como pode pagar R$10. Então aquele vinho, quando você pega a mesma, deixa bem claro aqui para os seus ouvintes, tá? Quando você pega a mesma vinícola, a Concha e Touro, a mesma vinícola, a garrafa mais pesada, com mais profundidade e tudo mais, normalmente é o vinho melhor, que eles apostam mais. Isso na mesma vinícola, tá? Agora você não vai comparar uma garrafa, por exemplo, você pega uma Angélica Zapata, é uma garrafa super simples. É uma garrafa fina, o rótulo é muito simples, aí as pessoas acham, pô, não, mas é o estilo da a Catena Zapata, não, você não vai, vou comprar um Diablo Dark Red, porque a garrafa é mais pesada, mais profunda e tudo mais, ela é melhor do que a Angélica Zapata. Não, são vinícolas diferentes, e aí não dá para comparar. Mas da mesma vinícola, quanto mais pesada a garrafa, mais profunda, é o vinho que eles mais investiram. Então dá para saber.
É, até porque ela suporta mais peso, né, se precisar.
Não, na verdade não. É, você, por exemplo, a Angélica Zapata é uma garrafa simples, não tem disso. É o que eles investiram mais.
É o estilo,
é o que eles investiram mais.
Júlio, bom, nós estamos aqui na prosa falando de vinho. Agora faltou você dizer a parte do conto. Ah. Onde entra o conto nessa história?
Pois é, o conto é quando eu tinha mais tempo, entende? Então, no domingo de manhã, eu tinha um conto. Sempre contava lá, por exemplo, Dia dos Namorados, né? Como surgiu o Dia dos Namorados? Aí eu fiz um vídeo falando de como surgiu o Dia dos Namorados. Como surgiu o Dia dos Pais? Então isso era o conto. Ou como foi criada a música tal, a história do Belchior. Então eram os contos. Porque tem disso, sabe? Quem gosta de vinho, normalmente, ela é uma pessoa, digamos aqui, não estou falando de classe social, nada, tá? Estou dizendo assim, assim como o ouvinte do podcast, ele é diferente. E quem toma vinho, ele é uma pessoa ligada à cultura, sabe? Ele gosta de série, ele gosta de música, ele gosta, entende? Gosta de arte, né? Então, e hoje a arte é muito acessível, né? Você tem grandes séries nos streams, né? Então, é muito acessível. acessível. Então, por isso que eu fazia, quando eu tinha tempo, eu fazia o vinho, prosa e conto, porque no domingo era religiosamente, domingo de manhã, já fiz assim, tem vídeos que eu adorei fazer, tipo, contando por que é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira no Brasil e nos Estados Unidos, por que é diferente os dias da semana, por que na... Então, assim, era coisas assim, e são vídeos, quando eu, por exemplo, fizer um vídeo de vinhos do supermercado, eu tenho lá não sei quantos mil compartilhamentos e visualização, e nesse não, nesses vinhos de conto de manhã, então assim, quem assistia, né, quando eu tinha tempo de fazer, era pessoas que gostavam, que curtiam esse, né, da música, a história do Belchior, que Belchior saiu e abandonou um carro no aeroporto, o valor do estacionamento do carro dava, sei lá, 3 vezes o valor do carro, e, entendeu? E ele ficou vagando pelo Brasil, dando calotes em hotéis. Eu conto essas histórias, sabe? Assim, é o que eu gosto muito de fazer, né? Mas assim, vou voltar a ter contos lá no canal.
Volte, volte que vale a pena. Eu sei que dá trabalho, mas é algo que a gente ganha muito, né? É um prazer muito grande como a gente aqui batendo esse papo hoje. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Julião, nós estamos aí há mais de uma hora conversando, eu te chamando de Julião já.
Ó, né? Já estamos juntos. E quem está tomando sou eu, né, meu?
Mas nós vamos marcar outro para eu poder tomar um vinho também. E, assim, é um prazer muito grande poder conversar com você, acompanho você. Então, sou um espectador, um fã, e o podcast dá essa oportunidade da gente se conhecer, embora não presencialmente, mas não vai faltar oportunidade. Antes da gente finalizar, e eu vou deixar aqui o TikTok do Júlio, vou deixar o Instagram, sigam o Júlio lá no Instagram, que vale a pena você receber as notificações aí diárias. Eu queria que você deixasse o Júlio num dia especial, num sábado, num dia dos namorados ou alguma coisa, o Júlio vai escolher um vinho e uma comida. O que que você recomendaria, Júlio?
Nossa, difícil, hein?
Gosto de tanta coisa que combina.
É a história, é bacana, é uma... Não, mas tudo bem, vamos lá. O que eu vou escolher? Nossa, você me pegou, porque o que eu faço é... Não, tem grandes vinhos que você precisa conhecer. Por exemplo, o cara que toma vinho e não conhece vinhos da Mosquita Muerta, você precisa conhecer a vinícola Mosquita Muerta. Até o nome Mosquita Muerta vem o senhor José Milan, quando ele foi fundar a sua vinícola, que é uma vinícola nova na Argentina, né? E aí ele... que nome que eu vou botar, né? E Mosquita Muerta é um ditado, né? Um dizer que diz, olha, é uma mosca morta, né? Você não se preocupe comigo, concorrentes, não se preocupe comigo, que eu vou fazer... Eu sou uma mosca morta, não ofereço perigo nenhum. E aí, então, por isso que ele bota Mosquita Muerta. Então... eu escolheria aí, de repente, um Pispe, que é o, né, um bisbilhoteiro, né, que é um vinho que ele fez em homenagem à sua esposa, né, que é, dá opinião em tudo, sabe, não sabe, ela fala, né, um apelido carinhoso para a esposa do senhor Zé Emílio. Eu escolheria um Pispe e eu escolheria um churrasco, estou precisando de um churrasco.
Oh, coisa.
Você sabe aquela picanha? Eu gosto de falar isso, tem que a galera fica louca para comer uma picanha. A picanha é quando você corta e aí ela tem ali o sal, ela tem a gordura, E aí você joga no seu paladar e aí dá aquela explosão de sabores, né? Teu paladar faz uma festa, né? Aquela primeiro pedaço de picanha, você saliva, né? E aí você degusta aquela picanha. E aí no segundo pedaço, o terceiro pedaço já não é tão bom. Seu paladar tá untado, né? Aí você joga um pispe e aí o pispe vai limpar o seu paladar. Aí ele limpa o seu paladar, a salivação que ele provoca, né? Ali a astringência, né? A secura em cima da língua, a salivação nas laterais da língua, ele limpa o seu paladar e aí você come a picanha como se fosse o primeiro pedaço. E aí você vai. Você fica nessa de comer um pedaço de picanha e um gole do pispe, né? O vinho que você me falou agora que me veio à memória. E um gole do pispe, uma degustação. Você fica a tarde toda comendo, não vai estufar. Não é a bebida carbonatada e você curte muito. Aí, no churrasco, um vinho com churrasco é uma coisa que nosso brasileiro precisa aprender a fazer.
Exatamente. Eu já peguei essa sua dica lá no seu canal e realmente você repete a experiência da primeira fatia várias vezes, vale muito a pena. Pô, Júlio, que legal, que bate-papo gostoso, agradável.
Oh, foi um prazer.
Gente, dá vontade de sair daqui, assar uma carne e abrir um vinho. E eu ainda vou lhe convidar para vir aqui comer a melhor picanha do Brasil.
Que opa, sai daqui do Mato Grosso, viu? Essa é uma promessa, hein, meu?
Você traz o vinho e eu dou a picanha, tá?
Ah, fechou. Pra mim é fácil, fechou.
Quando você estiver passando aqui, que você me contou que passa perto, você dá uma esticadinha. Isso. E vem conhecer Sinop. Júlio, muito obrigado, tá? Desejo aí vida longa a esse trabalho que você faz por hobby, que tem ajudado muita gente. E eu vejo lá, faço questão de marcar você sempre que eu abro um vinho, principalmente porque são indicações que você faz, né? E a gente está se divertindo muito aqui em casa, com moderação, como diz minha esposa, né? Todos aqueles compostos que tem no vinho fazem bem para a saúde e ainda mais curtindo bons momentos. E o vinho faz isso, remete à história, boa conversa com amigos e boa comida. Poxa, tem que só levantar a mão, agradecer a Deus por ter a possibilidade de fazer isso. Muito obrigado, viu, Júlio?
Sempre com responsabilidade, né? E sempre fazendo esses momentos eternizados, né? Na memória, né? Então, bacana. Isso eu agradeço. Eu adoro podcast. Te falei, eu adoro podcast. Eu acho que o público do podcast é um público super diferenciado. Então, por isso que eu fiz questão de falar contigo, né? Faz de tempo que a gente está tentando, né? E eu fiz questão e eu adoro, assim, essa plataforma, esse tipo de streaming, eu adoro, e por isso que um abraço aí para toda a galera, quem tá te ouvindo, seus seguidores aí, e ó, eu respondo, tá? Normalmente eu respondo lá no Instagram, posso demorar um pouquinho, mas respondo, pode me chamar lá que...
Eu confirmo que ele responde mesmo, então tá aí, ó, vinho, prosa e conto. Colocou isso aí lá no Instagram ou no TikTok, vai aparecer o Júlio, e quem tá começando aí pode maratonar, porque tem muito vídeo bom.
Valeu!
Então, muito obrigado!
Abraço!
Vamos trazer você de volta aqui pra gente falar um pouco mais, ficou bastante pergunta aí por se fazer... Mas é bom que a gente traz uma nova oportunidade. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais. Um abraço, Júlio.
Bacana, gente. Boa noite.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no Castbox ou no Google Podcast. E favorite no Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.
Olá, meu nome é Thiago e eu sou o editor desse podcast. Para saber mais sobre o meu trabalho é muito fácil. Acesse o site ediçãoondemand.com.br ou segue lá no Instagram, @ediçãoondemand. Até o próximo podcast.